Nós estamos entrando na sexta parte, ou no sexto estudo de Hebreus, só no capítulo 3. Se o Senhor nos permitir, vencemos o capítulo 3 hoje, mas não temos buscado pressa. A intenção não é correr com o estudo, mas entender o que o texto está dizendo. E eu quero destacar um detalhe para o qual meu coração tem sido inclinado à medida que tenho lido o texto de Hebreus. Ele nunca foi tão oportuno, tão iminentemente urgente para considerarmos o que a palavra está trazendo ao nosso coração. Eu quero lembrar da primeira semana, lá atrás, alguns meses atrás, quando começamos o estudo, e quando na introdução do livro de Hebreus, nós mencionamos o fato de que o sentimento do coração do Criador, do Altíssimo, na ação do Espírito Santo, na inspiração para que o escritor registrasse essa instrução à igreja, a preocupação de Deus e do escritor do livro era de que os irmãos em Cristo não se perdessem. Havia um perigo iminente, havia uma ameaça muito grande de que eles se desviassem da fé. As situações eram as mais diversas. Tudo corroborava, tudo contribuía para que a fé daqueles cristãos fosse abatida, abalada, de maneira que eles deixassem a comunhão com Cristo Jesus, deixassem a comunhão com Cristo, voltassem ao judaísmo, voltassem às práticas do velho homem. E queridos, esse texto nunca foi tão oportuno, nunca foi tão atual e tão presente. Nós estamos vivendo um momento sem precedentes na história. A incredulidade tem se tornado a marca dessa nossa geração, de começo de século XXI, de comunidade da pós-modernidade. Ainda esses dias eu compartilhava números de uma estatística que é assustadora. Uma pesquisa foi feita entre pessoas de vários países, e por exemplo a Inglaterra manifestou números preocupantes. 50% dos ingleses, não apenas na Inglaterra, mas no Reino Unido, já se declaram literalmente incrédulos, ateus, não creem em Deus. Na Europa como um todo, esse número tem crescido assustadoramente, quer por parte dos ateus, que se multiplicam, quer por parte daqueles que abandonam a religião, entre aspas, dos seus pais, a fé da sua família, ou a fé no Deus verdadeiro, no Deus vivo, e se inclinam ou para a feitiçaria ou para o islamismo. O Brasil tem sido atacado de muitas maneiras e tem sido comprometido na integridade religiosa como nação. Em 1980, 2% dos brasileiros se declaravam incrédulos, ateus. Hoje, 9% da população já se declara incrédula em Jesus, incrédula em Deus. Não acreditam na existência de um Deus. Há muito tempo não podemos embandeirar a condição de país cristão. O Brasil está se tornando um país do ocultismo. O Brasil está exportando missionários que pregam o ocultismo e difundem as doutrinas do ocultismo de qualquer forma, de qualquer expressão, seja na expressão afro, seja em outros formatos, de uma maneira assustadora. Estamos vivendo um tempo em que Deus já não é suficiente para o povo. Eu não tenho Facebook por uma razão muito simples. Eu não quero chorar com o que eu vejo nas páginas de Facebook dos crentes no Brasil, dos irmãos de Santo André e até de alguns da Betel. Deus já não é suficiente. As pessoas têm buscado autoajuda, as pessoas têm buscado filósofos, as pessoas têm buscado pensadores modernos que nada têm a ver com a palavra de Deus e têm embandeirado frases e textos e argumentos e vídeos nas suas páginas e redes sociais. Têm colocado argumentos de pessoas que deliberadamente defendem a bruxaria. E tem usado expressões e frases de pessoas que assumidamente são declaradas incrédulas, não acreditam na existência de Deus. E isso está nos seus relacionamentos interpessoais, virtuais, nas páginas de redes sociais. Deus já não é suficiente. Deus não é suficiente para suprir a nossa casa quando a crise financeira bate. Deus não é suficiente para suprir o emocional da família quando a doença chega. Deus não é suficiente para reconciliação da família, quando se estabelece uma crise de relacionamento, Deus não é mais suficiente para apaziguar os ânimos quando algum conflito surge no seio da igreja. Uma estatística surgiu há poucas semanas atrás do crescente número de processos judiciais movidos por membros de igrejas contra seus pastores, por membros de igreja contra outros irmãos. Quando a Bíblia instrui a não levarmos à justiça um irmão em Cristo Jesus. E sabe por que esses processos têm surgido e têm se multiplicado nos tribunais brasileiros? Por discordância de opinião. Ainda ontem conversava com o pastor e ele me dizia da triste experiência que ele tem vivido acerca de pessoas que têm movido ações judiciais por danos morais por causa daquilo que ele prega no púlpito contra o pecado. Contra o pecado. A ONU estabeleceu uma manifestação pública mundial. Isso está no boletim de 3 semanas atrás. Se você recebe boletim, leia o boletim. Há muita coisa para informar e instruir acerca do que está acontecendo à nossa volta. A ONU estabeleceu, através do seu secretariado, orientação para que os pais não levem seus filhos à igreja. É uma violência contra os direitos da criança e do adolescente levar os filhos à igreja. É crime, diz o secretariado na ONU. Só que o que a imprensa não divulgou quando noticiou a informação é a origem do secretário que promoveu tal afirmação e espalhou pelo mundo tal deliberação instrutiva, orientativa. Eu não quero entrar no mérito para não parecer preconceituoso, porque não é preconceito, mas a inclinação dele, a orientação religiosa dele, a sua postura de fé evidencia o porquê da sua afirmação. Estamos vivendo um tempo muito complicado, queridos. Inevitavelmente temos que assumir a condição de que Jesus está voltando. As coisas estão estreitando, estão apertando, estão afunilando. A nossa liberdade religiosa já está sendo tolhida pelas autoridades estabelecidas em âmbito mundial acerca da criação dos nossos filhos. A lei já atribui crime à palmada. Quando a Bíblia diz que usar a vara é sabedoria, quando a Bíblia diz que usar a disciplina é sabedoria, o pai que não faz, a mãe que não faz, comete pecado contra Deus e contra sua prole e seus filhos. Estamos vivendo um tempo difícil, queridos, que tem contribuído para o arrefecimento da fé, para o endurecimento do coração, para a cauterização, e eu usei essas expressões muitas vezes na semana retrasada. Estamos minguando na fé, já não temos a mesma ousadia, a mesma coragem para falar de Jesus. As empresas já têm se manifestado contrárias a certas expressões de fé por parte dos funcionários, porque algumas delas que eu conheço, por parte dos proprietários, ela é pública e ela é notória e todos precisam respeitar, mas os funcionários não têm liberdade para conversar sobre a sua fé. Estamos experimentando um momento muito difícil. O texto de Hebreus é um texto duro, e eu disse isso na semana passada, e quero reafirmar, não é a palavra que é dura, é o coração que está duro. A palavra é viva e eficaz, como diz o próprio texto de Hebreus, mas nós estamos deixando o coração endurecer, estamos cauterizando a nossa consciência cristã. E aí, quando a palavra de Hebreus chega e exorta, e qualquer outro texto das Escrituras vem e exorta, nós automaticamente repelimos essa palavra. Estamos disponíveis para a palavra de bênção, para a proclamação de bênção, para a afirmação de prosperidade, mas não estamos disponíveis para a exortação da Escritura, cujo objetivo é preservar-nos na fé, é firmar-nos na fé, é ajudar-nos a enfrentarmos as ciladas que são colocadas diante de nós, escapando de cada uma delas, não pela nossa expertise, mas pela fé e pelo poder naquele em quem, ou daquele em quem nós cremos. Nós vimos no começo do estudo do capítulo 3, versos 1 e 2, que Jesus Cristo é maior em sua pessoa. Mas hoje, homens estão se levantando e defendendo posições, as quais muitos estão aplaudindo, como a situação do secretariado da ONU em relação à religiosidade ensinada aos pequenos, por exemplo. Muitos líderes religiosos têm arrebatado multidões, mas não para Jesus, para si mesmos. Esse é o tempo da vaidade. É o tempo da vaidade no ministério. Nunca foi tão forte a vaidade no ministério como nos nossos dias. O maior pregador do século XX, queridos, mora na mesma casa há aproximadamente 60 anos. O maior pregador do século XX dirigia, agora não pode mais porque está incapacitado de andar, dirigia o mesmo automóvel há mais de 40 anos. Estou falando de Billy Graham, um homem que teve o privilégio de pregar em quase todos os países do mundo. Ele só não entrou nos países completamente fechados. Mesmo nos países onde o americano não era bem-vindo, ele entrou. E vidas foram salvas, foram ganhas para Cristo Jesus. Tempo difícil nós estamos vivendo, e nós não estamos atentos para essas coisas. Não faltam aqueles que estão tomando o lugar de Jesus. Não faltam. E o que nós vamos fazer com a nossa fé, com as nossas convicções? O que é que nós vamos fazer com a alegria de Jesus na nossa vida? O que é que nós temos feito para manter a chama da fé acesa, queridos? Temos buscado autoajuda, temos buscado frases de efeito, eu não sou um pastor de frases de efeito, não sou filósofo, sou estudante da Bíblia, não posso nem me chamar de teólogo, ainda que eu seja teólogo formado. Mas, queridos, a Bíblia e só a Bíblia, já dizia Lutero, a Bíblia e só a Bíblia, já dizia Billy Graham, ainda diz Billy Graham. Semana que vem vem um artigo no boletim da nossa igreja, de Billy Graham, acerca da volta de Jesus. Billy Graham não consegue mais pregar, mas ele consegue ditar os textos. Quando não consegue mais escrevê-los, ele dita os textos, alguém redige o que ele está ditando, e esses textos estão correndo o mundo, porque ele não se aposentou. Tem o que tem de crente aposentado nas igrejas, aposentado dos dons do ministério, aposentado da comunhão, aposentado dos cultos. Billy Graham está velho, já não anda mais, depende de cadeira de rodas. Eu amo Billy Graham, ele é a minha referência como pregador do século XX, incapacitado até de falar, ele continua pregando o Evangelho. A Bíblia diz que os servos de Deus, mesmo depois de mortos, testificam, e ele não está morto. Você pode não vê-lo na televisão pregando, ainda que os vídeos estejam no YouTube. Você quer assistir uma pregação de Billy Graham? Vai lá, é Bíblia pura. E o que é que ele tem como mensagem central? A Bíblia diz: a nossa fé não pode estar firmada noutro que não seja Jesus. Muitas vozes estão ecoando, queridos, mas nós precisamos filtrá-las e focar os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração em Jesus, porque Jesus é maior em sua pessoa, Jesus é maior em seu ministério. Versos 3 a 6 de Hebreus: ninguém desenvolveu um ministério tão rico, tão abençoado, tão frutífero, de tamanha autoridade quanto Jesus. Talvez você diga: mas também ele era o Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis, o Deus encarnado. Mas lembre-se que ele era homem, e como homem ele cumpriu o seu ministério, como homem ele não pecou, como homem ele foi fiel até o fim, como homem ele deu a sua vida como sacrifício sem ter conhecido pecado. E ele poderia ter duvidado diante do sofrimento, ele poderia ter vacilado diante do sofrimento, mas ele não abriu mão daquilo para o que o Pai o enviou, ele não abriu mão daquilo para o que ele estava entre nós a realizar. E nós, o que fazemos? Com um resfriadozinho que bate, com uma canseira do trabalho, com uma dificuldade financeira, com um problema na família, com uma luta na igreja, com uma luta social no país, com um conflito no mundo, o que nós estamos fazendo? Nos divertindo em redes sociais. Nós somos o povo escondido atrás das páginas das redes sociais. Nós somos o povo escondido atrás das frases de efeito. Se elas não emanam da compreensão da Bíblia, elas não servem para mim. Se elas não emanam da verdade bíblica, elas não servem para mim. Se você, como eu, não é um filósofo, vamos ler grandes homens de Deus, vamos ler Tozer, vamos ler Moody, vamos ler Spurgeon, vamos ler John Stott, vamos ler Billy Graham, vamos ler homens que da Bíblia emanaram verdades que estão declaradas lá e as tornaram acessíveis a qualquer um. Homens que em frases curtas, com uma capacidade de síntese que eu não tenho, chegaram e disseram verdades que transformam a mente, que levam a pessoa a Jesus. Mas é tempo de voltar os nossos olhos, porque a soberania de Jesus está na sua obra, na sua pessoa, no seu ministério e no seu descanso. Nós começamos a considerar isso na semana retrasada, a partir do verso 7 do capítulo 3, e vamos fazer isso até o verso 13 do capítulo 4. Jesus nos oferece descanso. E, queridos, o que mais nossa alma deseja? O que mais o nosso coração precisa num tempo tão atribulado? Você supera um problema hoje, duas horas depois surge um outro. Alguém brincou comigo dizendo que mata um leão por dia, aí o outro retrucou: nada, eu mato um por hora, porque a coisa está feia. Pois é, a gente mata um leão por hora. E como é que a gente enfrenta isso? Com história, simplesmente? Não. História é uma coisa que passou. A experiência é uma coisa que está acontecendo agora. E é a fé em Jesus que me mantém em pé. É a certeza do poder de Jesus que me mantém firme e resistente. É a firmeza no seu amor e na sua justiça, no seu caráter e na sua santidade, que não permite que meu coração endureça e que eu me torne um incrédulo na igreja. Queridos, eu visitei igrejas na Itália, peço perdão porque não há arrogância nisso. Eu nunca roguei qualquer coisa que eu tenha vivido na viagem missionária que fizemos para lá, mas eu visitei algumas igrejas mortas. Eu entrei em igrejas centenárias, bicentenárias, igrejas com 300 anos, não tinha uma viva alma, uma viva alma. Conversando com o nosso missionário na Itália, ele me disse: pastor Getúlio, a coisa mais difícil do mundo é ganhar uma pessoa para Cristo aqui. Esse povo não quer saber de Jesus, esse povo não crê em Deus. E olha como coisa absurda, logo a Itália, o país que traz para si, entre aspas isso, o privilégio da centralidade romana, da fé romana. Queridos, aquele povo não quer saber do Papa, aquele povo não quer saber de Deus, aquele povo não quer saber de Jesus, aquele povo não quer saber de fé. Aquele é um povo morto, morto na feitiçaria, na idolatria e morto na incredulidade. A Itália tem no mínimo 50% da sua população de pessoas que não creem em Deus. O texto de Hebreus nos chama numa advertência contra a incredulidade. Abra sua Bíblia se ela não está aberta ainda. Hebreus 3, eu vou ler os versos 7 a 11 e vou continuar a sequência no verso 12, que é o foco para a palavra dessa noite. Mas eu não posso deixar de considerar com você os versos 7 a 11. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz do Altíssimo, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Eu jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Queridos, nós não podemos permitir que o coração do Criador, o coração do Altíssimo, se inflame contra nós. E como faremos isso? Mediante a obediência, mediante a manutenção da fé, a certeza do amor de Jesus, da salvação que nos foi trazida na cruz do Calvário. Sem isso que nós temos? Não temos nada. Frases de efeito não sustentam a fé, frases de efeito nos fazem pensar, e nós somos uma comunidade que não pensa. Nós paramos de pensar. As redes sociais toliram a liberdade de pensar, porque nós pensamos o que os outros pensam. Eu não tenho, mas eu repito, eu vejo isso acontecer a cada minuto. Você curte o que o outro posta. Se você achou interessante, você não entra no mérito, você não pesquisa o autor da ideia, o mentor do argumento, e você vai lá e curte. E aquela passa a ser a sua opinião. Ah, peraí, aí você vai, talvez você coloque como alguns filmes, alguns documentários, né? Os relatos trazidos aqui não expressam a opinião dos produtores. É muito fácil você se esquivar dessa maneira. Expressa-o sim, porque você assumiu postando, você assumiu curtindo, você assumiu declarando aquilo. Eu digo aos meus filhos, desde que eles se entendem por gente: lembrem-se quem vocês são. A pergunta é: nós sabemos quem nós somos? Nós somos filhos do rei, será que nós sabemos isso? Nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus, será que nós temos consciência disso? Nós somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais, será que nós temos consciência disso? Nós somos herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus, será que nós temos consciência disso? Nós não somos deste mundo, temos consciência disso. Somos atacados todos os dias. E o que estamos fazendo com a nossa fé? Guardando na gaveta. Porque só tiramos da gaveta quando vamos para a igreja, 2 horas por semana no domingo. Ainda esses dias eu conversava com uma pessoa, e a pessoa virou para mim e falou: pastor, eu estou tão triste. Hoje pela manhã eu conversei com outra e disse a mesma coisa: pastor, o povo da igreja não quer mais ir à escola dominical, a escola dominical vai fechar. E não é uma igreja pequena, tá? É uma igreja grande. Ela tem aí em torno de 400 e poucos, 500 membros. É considerada uma igreja de bom porte. E ele: pastor, o povo não quer mais ir à escola dominical, o povo quer só o culto à noite. Está sendo decidido. Vai ter um culto, vai ter uma assembleia e nós vamos decidir. E a maioria já se manifestou, não quer mais evento domingo de manhã. Tenho visitado igrejas que têm vivido a mesma situação, queridos. Nosso povo parou de pensar, nosso povo parou, consequentemente parou de sentir, nosso povo consequentemente parou de ruminar a palavra, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso tem sido tão raro. A Palavra Viva tem tentado reverter essa situação, mas é uma gota no oceano. Chega no seu celular por volta de 1, 2, 3 horas da tarde, você lê Se você quiser, fica pensando, senão aquilo cai no esquecimento pelas outras tarefas e preocupações. Nosso povo está se descuidando. Aí o autor aos Hebreus, no verso 12 do capítulo 3, nos diz: cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Queridos, não há uma palavra aqui do autor aos Hebreus de condenação, de repreensão, de punição. Há um alerta: cuidado, prestem atenção, observem o que vocês estão fazendo, para que vocês, nenhum de vocês, tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Queridos, negligência e desobediência, é exatamente isso que quer dizer coração perverso e incrédulo. E uma pessoa negligente na fé e desobediente à palavra de Deus é levada, por essa negligência e desobediência, a tropeçar diante dos obstáculos, das provações, dos gigantes que se levantam para serem derrubados a cada hora. Nós estamos vivendo uma crise de identidade, queridos. É literalmente uma crise de identidade. Nós não sabemos mais quem somos. Somos filhos do rei quando estamos na igreja. Eu ainda vou fazer isso aqui na Betel, em nome de Jesus. Antes de terminar meu ministério, eu vou fazer isso. Eu quero colocar naquela porta, por dentro e por fora, duas frases, uma por dentro e outra por fora. A de fora, quando você estiver chegando para a igreja, vai dizer: entre para adorar. E a de dentro, quando você estiver saindo do culto, escrito assim: saia para servir. Porque na igreja todo mundo é crente, na igreja todo mundo é cristão, na igreja todo mundo é santo. Mas é no mundo que está em trevas, o mundo que está podre, o mundo que está corrompido, o mundo que está cego, o mundo que está mergulhado na incredulidade, que nós temos que ser agentes de transformação, sal e luz. A palavra diz assim: resplandeça a luz de vocês diante dos homens, e essa luz é Jesus, para que eles vejam as obras que vocês fazem, obras de amor, e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. A incredulidade, eu disse aqui na semana retrasada, se dá antes ou depois de conhecer a Deus. Quantos conheceram a Deus e se tornaram incrédulos? E quantos já se despontaram para a vida da liberdade de escolha e decidiram não crer em Deus? A advertência, queridos, ela é individual, ela é pessoal, é para mim e para você. Ela nos adverte, a palavra, acerca do exercício do juízo divino. Porque quando o autor aos Hebreus declara acerca do afastar-me de Deus, ele estabelece o juízo divino. Quem não é com Jesus é contra Jesus. Quem não anda com Jesus anda sem Jesus. Não há meio termo. O autor de Apocalipse, na revelação que recebeu, declara: porque não és nem quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. E nós não lemos esses textos porque eles não prometem prosperidade, eles não prometem vitória, eles não prometem bons dias, eles não prometem, mas eles garantem a preservação da nossa alma até o dia final e por toda a eternidade com Cristo Jesus. Versos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como no tempo da rebelião. Ah, queridos, rebeldia é uma coisa frequente nos nossos tempos. Quando o Senhor não cura, a gente fica rebelde. Quando a gente fica desempregado, fica rebelde. Quando o dinheiro fica curto, fica rebelde. Quando acontece alguma coisa que não é do agrado, fica rebelde. Rebeldia está em moda. Obediência saiu do dicionário e rebeldia ocupou um lugar de destaque. Nós podemos chamar de rebeldia qualquer atitude que não seja a obediência. Tudo que é desobediência é rebeldia. E nós vivemos um tempo de rebeldia. O texto diz no verso 12 que apostasia é afastamento do Deus vivo. A advertência é mais do que nunca pertinente, queridos. Nosso desafio é olhar para Jesus e não olhar para homens. Eu admiro certos homens, alguns padres, alguns monges, algumas pessoas que têm a habilidade de avaliar certas coisas com propriedade. Mas sabe, queridos, eles não são o meu modelo. Jesus é o meu modelo. Eu amo alguns escritores, tenho o que eu posso deles, leio o que eu posso deles, mas eles não são o meu modelo. O meu modelo é Jesus. A minha fé não está nos escritos deles, a minha fé está em Jesus. Jesus é a palavra encarnada, Jesus é a palavra em ação, Jesus é a vida. Mas nós estamos olhando para o lado, nós estamos desviando os nossos olhos do único que era, é e sempre será. Se você continuar com a sua Bíblia aberta, olhe comigo os versos 13 em diante. Olhe o que o autor aos Hebreus diz: ao contrário, ao invés de se desviarem, ao contrário, ao invés de desenvolverem um coração perverso e incrédulo que os afaste do Deus vivo, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confissão que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Só no capítulo 3 são no mínimo 3 vezes a frase repetida, o argumento repetido que está no verso de número 15. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Pergunta o autor aos Hebreus. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Não foram todos os que Moisés tirou da servidão, queridos? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Verso 18: e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Queridos, Jesus está voltando. Nós estamos estudando sermão profético toda quarta-feira. O áudio de cada estudo está no site, para quem quiser ouvir. Os tempos estão se cumprindo, a palavra de Jesus está se cumprindo, Ele está voltando, os sinais são cada vez mais evidentes. Mas nós estamos nos deixando endurecer, cauterizar, estamos ficando incrédulos, queridos. Ah, eu não sei se esse negócio de volta de Jesus é tão verdade quanto diz a Bíblia, quanto pregam os pregadores ao longo da história. Eu sou crente há 30, 40, 50 anos, eu ouço isso esse tempo todo e nada aconteceu. Olhe a sua volta, olhe o mundo à sua volta, olhe os eventos que têm ocorrido no mundo. O mundo nunca foi tão cruel, as pessoas nunca foram tão cruéis. Um homem toma um caminhão e atropela por 2 quilômetros centenas de pessoas. Crianças são massacradas pelas rodas de um caminhão, sem remorso, sem piedade. A polícia, a pretexto da preservação da integridade física, da lei e da ordem, matam o criminoso. Pessoas invadem cabines de policiais em postos de fronteira e saqueiam esses policiais simplesmente por causa de divergências ideológicas e políticas. O desrespeito à fé do próximo nunca foi tão evidente. A intolerância, mas ao pecador, nunca foi tão forte. Queridos, Deus não é intolerante ao pecador, Deus é intolerante ao pecado. Deus ama o pecador e quer restaurá-lo em Cristo Jesus. Ele não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador. E nós, muitas vezes, temos tomado posturas totalmente radicais de preconceito e intolerância ao pecador, que é alvo da graça de Jesus. Não há como comungar com o pecado dele, mas precisamos de alguma forma chegar ao seu coração com a luz que liberta, com a verdade que transforma, com a graça que perdoa, com o amor que cura. Dias terríveis nós estamos vivendo, e eu preciso citar pelo menos 3 trechos da Bíblia, difíceis de ler. Se você puder, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 a 5, e depois a segunda parte do verso 8 e o verso 9, Paulo diz assim ao seu filho na fé, Timóteo: saiba isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Queridos, que descrição que Paulo faz aqui do homem do século 21. Nós já estudamos o segundo texto, mas vamos voltar a ele. 2 Pedro capítulo 2, abra sua Bíblia lá. 2 Pedro capítulo 2, versos 17 a 22. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se nele o verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Se você questionou o argumento que fiz, que o que conhece a Deus pode voltar à incredulidade, querido, está aqui a Bíblia dizendo que isso é verdade. Eu vou dar uma de Tadeu Schmidt, aquele quadro lá do Fantástico, né, em que vem um vídeo que está viralizado na internet. É verdade ou mentira? Chama lá o nosso detetive virtual. Pois é, aqui não há detetive virtual. Investigação da palavra é o caminho. E a palavra mostra, é verdade, queridos. Aqueles que creem estão voltando à incredulidade. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que futuro nos reserva esse tempo que nós estamos vivendo? Aonde nós vamos parar nesse tempo que nós estamos vivendo? Não depende de Deus, depende do povo que se chama pelo seu nome. Jeová disse lá atrás no Velho Testamento que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e se converter dos seus pecados e se arrepender dos seus maus caminhos, ele do céu ouvirá essa oração, vai sarar a sua terra, vai perdoar os seus pecados. Mas o povo que se chama pelo nome do Senhor está calado. Venha comigo a Romanos, Romanos capítulo 1, nós já lemos esse texto na escola dominical, mas eu preciso ler esse texto de novo. Romanos capítulo 1, versos 28 a 32, marque esses textos na sua Bíblia, eles vão estar essa semana disponíveis no site, no áudio da mensagem dessa noite, mas marque esses textos na sua Bíblia e leia-os com regularidade. Para quê? Para ver se você se identifica com alguma dessas afirmações. Se houver alguma identificação, clame misericórdia, chore diante de Deus. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus, por causa do seu pecado, por causa da sua debilidade espiritual. Não é por causa da tristeza e do sofrimento do mundo, é por causa da sua condição diante da palavra de Deus e do poder de Deus. Palavra do Senhor através de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 28 a 32. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu não sei você, eu tremo diante dessa palavra. Eu tremo diante desses textos. Querido, está chegando o momento, e a Bíblia diz isso, em que os homens sentirão comichão nos ouvidos, desejando receber a palavra da verdade, e não conseguirão. O coração está endurecendo, o homem está voltando ao seu pecado, como o texto de Pedro, no verso 22, o cão volta ao seu vômito, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esses dias eu vi uma pessoa num canal de TV, num programa, num jornal, e ela mostrou o bichinho de estimação, uma porquinha. O bichinho era pequenininho, eu quero ver o que ela vai fazer, quando a bichinha crescer. E levando a bichinha pro pet, lavando, perfumando, tá. Cada um tem o bichinho que quiser. Agora solta a bichinha no quintal, vai ver o que ela faz. Ela não está preocupada com perfume, ela não está preocupada com lacinho de fita na cabeça, ela não está preocupada com o casquinho pintado como se fossem unhas coloridas. Ela vai para a lama, porque ela continua sendo porca. Está na natureza dela. A nossa natureza é do pecado, queridos. E só um jeito de vencer a nossa natureza: Jesus. 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 E o que nós temos feito com Jesus? Esses textos, somados ao texto de Hebreus que temos lido, desafia-nos como cristãos a advertirmos-nos uns aos outros, exortarmos-nos uns aos outros acerca da esperança e da confiança em Cristo. Nos gloriamos nessa esperança e precisamos nos deixar preservados nela. O verso 13 de Hebreus 3 diz: encorajar. Encorajar é admoestar, é exortar, é avisar alguém acerca da incorreção do seu modo de agir, de pensar e de viver. Exortar, encorajar, admoestar é repreender com mansidão e sabedoria, mas é também interceder, orar sem cessar, como diz Paulo, pelos fracos na fé. Nós, como igreja, fazemos isso pelos textos que vão todo domingo publicados a cada semana no nosso boletim. Nenhum pai da igreja agora pode dizer que não sabe por que o seu filho participa de festa junina. Há 4 semanas aproximadamente atrás, nós publicamos um artigo completo sobre a origem da festa junina e por que, como cristãos, os nossos filhos não precisam participar disso. Temos publicado textos sequencialmente que nos instruem acerca da fé, do amor a Deus, da fidelidade no serviço. Textos que visam fortalecer de maneira mútua aqueles que se veem abalados, abatidos pelas circunstâncias. Queridos, nós somos hoje como o servo lá atrás. Temos muitas vezes trocado nossa bênção por um prato de lentilha. Quem come o prato de lentilha se sacia e logo volta a ter fome. A bênção é permanente, a bênção é eterna, a bênção é divina. E o que é que nós temos feito com isso, queridos? Talvez eu não esteja agradando você com um argumento, mas eu sou bíblico, eu não posso fugir da Bíblia. Eu não tenho endereço determinado, A ou B, a palavra é para mim, é para você. Nós que estamos vivendo o final dos tempos, e estamos vivendo o final dos tempos, precisamos estar atentos à responsabilidade de exercitar a fé até que venha Jesus. Gostemos ou não disso, a Bíblia não muda. Os textos dos profetas, o registro do Pentateuco, a palavra de Jesus, os textos das cartas de Paulo e os demais autores do Novo Testamento por inspiração divina não mudaram e não vão mudar. A palavra de Deus é a mesma, porque Jeová é o mesmo. Não importa o que eu ache normal. Quando estudando Hebreus aqui algumas semanas atrás, falamos sobre iniquidade. E uma das definições que estabelecemos aqui sobre iniquidade é considerar normal o que é pecado. E nós fazemos isso todo dia. Consideramos normal o que é pecado. Levamos nossos filhos a fazer coisas que são normais, mas que na verdade não são normais porque são pecado. Elas ferem a palavra de Deus. Somos maus sacerdotes, maus pais, maus maridos, mães que têm necessidade de reavaliar a sua postura. Porque pecamos contra a família, deixando a palavra de lado e colocando outras questões em primeiro lugar, colocando a si mesmos ou a nós mesmos em primeiro lugar. Precisamos tomar uma posição. Queridos, o teste para um coração cheio de fé é aguardar com firmeza, com convicção até o fim, a confiança que temos em Deus. Se perdemos essa confiança, não temos mais nada. Se perdemos a certeza da promessa, não temos mais nada. A geração do deserto não entrou em Canaã. Hebreus 3,19. Por causa da incredulidade. Essa advertência não poderia ser mais explícita para mim e para você. Eu quero fechar a palavra dessa noite considerando o seguinte: a geração que pereceu, e já falamos sobre isso de outras maneiras, fracassou em 2 fatores, em 2 aspectos. Primeiro, endureceu o coração contra Deus. Segundo, se tornou incrédula acerca da justiça divina. Isso levou ao erro e finalmente ao juízo de Deus, que puniu aquela gente, fazendo com que eles morressem durante os 40 anos de espera para entrar na terra. Daquela geração, só 2, Caleb e Josué. A incredulidade se manifesta em atitudes que continuam comuns: murmuração e queixas. O povo murmurou e se queixou contra Deus e contra Moisés. Eles estabeleceram planos alterados e buscaram outra liderança, não os planos de Deus e não a liderança de Deus. Eles quiseram outros planos e outra liderança. Eles rebelaram-se declaradamente contra Deus, endurecendo o coração, expressaram insatisfação com a provisão divina. O que Deus dava a eles, o que Jeová supria para cada um deles, já não era suficiente. Eles não queriam mais aquilo. O que o Senhor estava dando para eles não queriam tomar posse. Finalmente, queridos, eles de má vontade aceitaram seu lugar nos planos divinos, mas aí o juízo já estava estabelecido, porque o coração deles não se voltou para o Criador, para o Altíssimo, para o Soberano, para o Eterno, para o Deus que os tirara com mão poderosa do Egito. O registro detalhado de Números 14 a 21 e a leitura do Salmo 95 servem de base para o autor aos Hebreus em suas advertências contra a dureza de coração, queridos. Os textos de Romanos e Pedro retratam a nossa realidade, a nossa vida. A palavra de Paulo a Timóteo exemplifica e tipifica quem nós somos hoje. Um povo que está endurecendo o coração, se tornando incrédulo, um povo que está deixando a lei de Deus, Jesus, de lado. Não podemos ser como o povo hebreu que pereceu no deserto. Há uma oportunidade. O verso 16 diz: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Pergunta ele. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Todos eles foram alcançados pela bondade e pela misericórdia divina, queridos, como nós temos sido. E eles deixaram o coração fiel e acalentaram o coração duro e caíram da graça. Hebreus 4, versos 1 e 2. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. E ainda, a repetição da mesma argumentação. Hebreus 4, versos 13, 15. Durante o tempo que se chama hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Você pode ir para casa e falar o que você quiser de mim, querido. Pode me criticar o quanto você quiser. Acerca da minha palavra sobre que temos levado os nossos filhos a fazer. Acerca da maneira que estamos criando os nossos filhos. Ou você cria os seus. Eu não estou julgando você. Quem vai te julgar é Jeová, não sou eu. Quem vai me julgar não é você, Jeová. Você pode ir para casa questionando a palavra dessa noite. Mas a Bíblia não há como questionar. E eu não fiz outra coisa que não ler o texto e falar o texto. Por isso, a Escritura nos adverte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque esse é o tempo de voltar, esse é o tempo aceitável, esse é o tempo da comunhão, esse é o tempo da reconciliação, esse é o tempo da oportunidade. Seu coração está endurecido, você anda amargo na fé, você anda descrente do poder de Deus, você anda duvidoso da maravilha divina, é hora de voltar. Enquanto o juízo de Deus não se estabelece de forma definitiva, derradeira sobre a minha e a sua vida, é hora de voltarmos com nossa mente, ouvidos e coração para Jeová, para o Criador, para o Deus Eterno, que com mãos estendidas nos chama à graça, nos chama ao perdão. Ele mesmo disse, nós lemos isso durante 5 meses, uma vez por mês, em Ezequiel 36, darei a vocês um coração novo e porei sobre vocês o meu Espírito. Nós não estamos sozinhos nessa batalha, nós não temos escassez de instrumentos, de ferramentas. Não, o Senhor está conosco. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro. Ninguém mais. É preciso permanecer firme na promessa. Há uma promessa para você e a promessa de salvação. Há uma promessa para você e a promessa de descanso. Há uma promessa para você e a de vitória sobre o inferno, sobre Satanás, sobre o pecado e a morte. Há uma promessa sobre você e a promessa de vida com Deus, aqui e pelos séculos eternos. E Ele não vai anular a promessa, ainda há tempo. O profeta já disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto Ele está perto. Creia, mas creia para a salvação, creia com atitudes, creia com uma fé viva, creia com convicção, creia vencendo os gigantes que se levantam. Mas pastor, que mal há o meu filho participar das coisas que os coleguinhas dele participam? Você não colocaria o seu filho em cima de um altar de Umbanda? Você não ofereceria seu filho numa encruzilhada? Você não colocaria o nome da sua família na boca de um sapo? Você não pediria a ajuda de Satanás para curar um filho doente? Eu não tenho feito nada disso. Quando nos metimos, quando nos encolhemos, quando nos recolhemos da graça e do poder de Deus, da ousadia que há no nome de Jesus, estamos mais próximos de Satanás e mais longe de Deus. Você quer a bênção de Deus? Ande com Ele. Quer a prosperidade espiritual de Deus? Ande com Ele. Quer a vitória de Deus em Cristo Jesus? Ande com Ele. Quer a autoridade de Deus? Ande com Ele. Mas não seja tolo. Você pode enganar as pessoas. Eu posso enganar você. Mas nem eu nem você podemos enganar a Deus, querido. Por isso, se hoje você ouvir a voz do Altíssimo, não endureça o seu coração. Não se deixe enredar pela rebelião, porque a rebelião mata. O castigo da rebelião é simples: não haverá descanso para a alma que se rebelar contra Deus, contra tudo que se chama Deus, como diz a Bíblia, contra a palavra do Altíssimo. Fiel é essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, trata-nos pela tua palavra, molda-nos pela tua palavra, transforma-nos pela tua palavra, esvazia-nos de nós mesmos pela tua palavra, enche-nos de ti pela tua palavra, unge-nos pela tua palavra e usa-nos pela tua palavra, Senhor. Porque ela é que permanece, ela é que é viva e eficaz. Tua palavra é Jesus, tua palavra é vida, tua palavra é cura para os nossos ossos, como diz o texto da Escritura. Tua palavra é bálsamo para as nossas dores, é alento para os nossos sofrimentos, é resposta para as nossas dúvidas, é caminho quando estamos desorientados e perdidos, é lâmpada para os nossos pés, é sabedoria quando somos tolos e insensatos. Mas é fato, Pai querido, que mesmo contra a tua palavra, muitos ainda hão de se rebelar. À tua palavra, muitos ainda hão de dar as costas. A tua palavra muitos vão esquecer. O que lemos em Hebreus, o que lemos em Romanos, o que lemos em Pedro, não é mentira. Vivemos um tempo de pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, pessoas desobedientes aos pais, ingratas, sem amor pela família, pessoas caluniadoras, pessoas que maldosamente falam pelas costas. Vivemos um tempo de pessoas cruéis, que são inimigas do bem, de traidores, precipitados e soberbos, amantes dos prazeres e inimigos teus por causa disso. Pessoas que vivem a aparência da piedade, mas estão longe de ti. Somos enredados por pessoas que nos provocam desejos, que seduzem e muitas vezes quase nos levam de volta para o erro. Pessoas que prometem liberdade, mas são escravas do mal que as domina. Estamos cercados de pessoas que ainda não escaparam da contaminação do mundo. Pessoas que desprezam o teu conhecimento. Homicidas que vivem rivalidades, engano e malícia, que bisbilhoteiam a vida dos outros, insolentes, presunçosos, que inventam e sabem fazer de maneira tão hábil formas de praticar o mal. Pessoas implacáveis que falam sem medo do juízo, sem temor da justiça, sem consciência da graça. Senhor, nós não queremos ser assim. A Betel não pode abrigar pessoas que mantenham com o coração duro. A tua igreja precisa ser uma igreja santa e limpa. Reprovável nunca, aprovada sempre. Mas não pelos homens, não pelo governo, não pelos tratados internacionais, mas pelo teu juízo e justiça. Que palmilham a tua palavra, que alinhadas estão com a tua lei e que vivem a tua soberania e autoridade, vindo o teu governo sobre cada coração. Trata-nos como igreja, Senhor. Se ainda há incredulidade, trata-nos. Se há dureza de coração, trata-nos. Se cada uma das características que lemos em Romanos, Pedro, Hebreus e Timóteo fazem parte da vida de cada um ou de alguém entre nós, põe tua mão de poder. Senhor, nós queremos ser novas criaturas, seladas pelo teu Espírito Santo, marcadas para o dia da eternidade, amigos do Senhor, inimigos do mundo, porque não compartilhamos o pecado, ainda que amando os pecadores. Trata-nos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, e contra ela ninguém pode argumentar, nenhum de nós. Trata-nos pela tua palavra. E que o amor que há em Jesus Cristo nos constranja, nos mova e nos molde para sermos segundo o teu coração e segundo a tua vontade, agora, até que venha Jesus, e pelos séculos eternos. Que haja firmeza, que a nossa fé e o nosso amor estejam firmados definitivamente no Senhor. Pois é no nome de Jesus que nós clamamos. Pela fé em Jesus nós pedimos, humildemente, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor.